Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser família, com Daniel Bastos.
E aqui estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado.
Hoje, por incrível que pareça, vamos falar de cinema no Ser Família.
É verdade. O seu casamento à prova de fogo é o nosso o tema da nossa conversa desta tarde, não é? Vamos ver do que é que se trata, não é?
Então eu diria que não vamos deixar já quem nos está a ouvir em suspense e falar sobre o que é isso. Enfim, aqueles que são crentes, que são cristãos, provavelmente este nome já lhes diz qualquer coisa. Por ser um filme muito conhecido dentro do meio, não é? Uhum. Mas pode não ser conhecido de todos os que nos ouvem, não é?
Exatamente. Fireproof é o título original, Prova de Fogo, na versão portuguesa. É um filme lançado em 2008, a direção de Alex Kendrick. É muito interessante porque este filme independente, com um orçamento de $500 mil, para nós pode soar muito dinheiro, mas na realidade em produções cinematográficas isso
não é nada.
É absolutamente nada. Se pensarmos que os grandes lançamentos têm orçamentos de 200, de $300 milhões, não é? Ou euros, mas sobretudo em Hollywood, não é? Em dólares que as coisas se contam. Mas este filme teve um sucesso inesperado quando ele foi lançado. Ele teve uma receita de $33 milhões. Se pensarmos que o investimento foi $500 mil, portanto foi 66 vezes o retorno. Agora, ao contrário, a razão do sucesso, houve críticas, alguns acostumados às produções mais comuns, até não foram muito meigos com esta produção, mas o certo é que esta produção esteve durante algum tempo com a quarta mais vista, não é? Teve ali um sucesso inesperado mesmo, e aquele toque ligeiro e superficial com que o amor costuma ser retratado nos filmes, aqui é um bocadinho diferente. Este trabalho, como disseste, foi um trabalho feito por cristãos, não é? Evangélicos.
E não propriamente com o objetivo de fazer um lucro com o filme. Tinha um objetivo de levar uma mensagem, não é?
Exatamente. O objetivo não era o lucro, acabou por surgir na indústria, mas ele ficou marcado por exemplificar o que é o amor num contexto de sentidas dificuldades conjugais. E daí a força do seu apelo. Depois há um livro que é lançado na sequência, que chama-se O Desafio do Amor, que tem tudo a ver com a história do filme. E já em 2019 ia na sua 23ª edição na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Portanto, foi um grande sucesso. Deixa-me referir-te um crítico de cinema, Frank Schreck, do Hollywood Reporter. Ele disse que, embora dificilmente sofisticado em sua abordagem e certamente não polido em seus elementos técnicos, claro, estamos a falar de $500 mil de dólares comparativamente a outros.
E estamos a falar de produções mais ou menos amadoras também, não é?
Exatamente. Mas ele diz isto: o filme transmite sua mensagem sincera com inegável sinceridade. Seu sucesso de bilheteira, que sem dúvida continuará em vídeo doméstico, demonstra que não faltam cinéfilos insatisfeitos com os cínicos produtos de Hollywood. Isto é um crítico de cinema a falar sobre este trabalho.
Mas está a ser o mesmo, está a ser um crítico.
Exato.
Sobretudo não para com este filme, mas para com Hollywood. Não é?
Com Hollywood, mas pronto, é o seu trabalho. A história. Bem, a história é assim uma história interessante. Creio que muitas pessoas já viram este filme. Dizer que eu recomendo vivamente que claro alguém que gosta de ver filmes, que veja este filme, não é?
Até em família, diria-se.
Até em família. É muito bom para os casais, particularmente. E facilmente o encontramos na net. Portanto, basta colocar lá
Fireproof
ou Prova de Fogo, que o vamos encontrar gratuito, acessível. Mas a história é a história de um bombeiro profissional, chama-se Caleb Holt. Ele tem um grande rigor profissional no desempenho das suas funções. Ele nunca deixa um companheiro para trás numa situação de perigo, não é? Aqueles que já viram este filme podem recordar daquelas primeiras cenas do filme, mas na sua casa a história é outra. Ele tem uma esposa chamada Catherine e as coisas não correm nada bem. Ele é um marido ausente e depois de 7 anos de união, o relacionamento está a chegar ao fim. Eles estão à beira do divórcio. O pai do Caleb, entretanto, ele intervém e ele pede ao filho que inicie uma experiência de 40 dias, denominada O Desafio do Amor, e também este o título do livro que é lançado depois do filme, numa tentativa de salvar o casamento. Bem, o filme, bem visto, é uma história muito interessante, mas deixa-nos mensagens tremendas, não é? Muito, muito, muito profundas. A primeira, que talvez poderíamos aproveitar como motivo de conversa neste programa, é o facto de que aquelas duas almas, se pudermos assim referir, vivem vidas completamente independentes. Eles estão casados, vivem na mesma casa, mas cada um está preocupado com as suas próprias coisas, com os seus interesses. O Caleb, ele tem o objetivo de comprar um barco, não é?
Mas é interessante porque nenhum deles pensa que não está a fazer o mesmo como família, ou seja, ele não é por desinteresse na família, muito pelo contrário, é por isso que mais tarde vão fazer esse desafio, lutar pelo casamento. Os outros interesses, as carreiras, os interesses profissionais acabam por subtilmente sobrepor aos interesses da família.
É.
Escapa-lhes, né? Vai-lhes escapando. O que é comum a muitas famílias
Exatamente, Daniel. E aqui está a força, porque aquilo que se passa ali é o que se passa em muitos lados. Vivemos vidas extremamente absorvidas, estamos ocupadíssimos, a vida assim o impõe e o relacionamento vai sendo relegado, vai ficando para trás, não é? E quando damos por ela, parece que já não existe relacionamento. Parece que são duas pessoas estranhas que estão a viver em conjunto. E nesse ambiente em que desapareceu aquele romance, aquela... Então, é um ambiente... É como no verão, quando não chove, um incêndio é a coisa mais fácil de acontecer. E ali... E o filme é mesmo isto, é A Prova de Fogo, não é? Ali o incêndio surge por coisas triviais, quer dizer, não há comida para o pequeno almoço, pronto, é uma briga, é uma discussão que se arma. E quantas e quantas pessoas... O problema não é o motivo da discussão, da briga, é o ambiente inóspito, seco. Exato. Em que as pessoas vivem.
Foi-se descuidando de tratar determinados pormenores, não é? Uhum. Foi-se deixando a mata crescer no casamento, foi-se deixando ficar, enfim, a palha acumulada, não se limpou, não se cuidou, não se regou do relacionamento e depois qualquer fagulha vem levantar um problema, não é?
Vem levantar um problema, um verdadeiro incêndio. Uma coisa que, racionalmente, olhando para ela, até parece pequena. Um pequeno pormenor, um incidentezito aqui e ali, alguma falha de um deles, uma ausência qualquer, torna-se numa coisa enorme.
Os níveis de tolerância e de resiliência muito baixos, não é? Devido à ausência. Ou seja, devido a não haver comunhão, não é?
Exatamente.
Desculpa lá ter-te interrompido. O que me preocupa neste caso concreto, não só no filme, mas no que ele retrata, é que a maior parte das pessoas pensam que estão a fazer o melhor pela família. Estão a trabalhar, estão a dar do seu melhor, estão a investir para trazer dinheiro para casa, para ter as melhores coisas, para depois dar a melhor educação para os filhos. Só que negligenciam o que realmente é o mais importante, que é o relacionamento.
É, um amigo meu dizia, a coisa mais importante é manter a coisa mais importante como a mais importante. Ou seja, os relacionamentos. Se nós quisermos, olha, eu não sei se já contei aqui, mas uma vez eu ia vendo-me ali muito aflito, estava a chegar a Lisboa num voo, num dia terrível, e eu senti a morte à minha frente. Naquele momento eu não pensei em trabalho, não pensei em mais nada. Eu pensei em Deus e pensei na minha família. Os relacionamentos são a coisa mais importante. E embora todos na teoria saibamos disso, e todos até acreditemos, mas depois na prática, na rotina, é tão fácil isto
ser esquecido
e isto ficar para trás. Portanto, a dimensão vertical e a dimensão horizontal a nível dos relacionamentos são de facto a parte importante da vida.
E sobretudo nós pensamos que isto não acontece dentro do meio cristão, mas a exemplo do filme, estamos a falar de um casal cristão, uma família cristã, também eles descendentes de cristãos, portanto não são propriamente novos na igreja, são pessoas que conhecem a Deus, e isto acontece também. E é quase como se nós olhássemos para, enfim, um dia encontramos-nos com Jesus, né, no momento em que ele nos vier buscar, e Jesus nos pergunta, olha lá, onde é que está o carro que tu compraste, aquele carro onde, a vivenda que tu tens, ou a casa, onde é que está? Ele vai-nos perguntar onde é que está a tua família, não é?
Exatamente. Bem, neste caso, a verdade seja dita, eles eram aquilo que nós chamamos de cristãos não praticantes.
Não praticantes.
Porque embora tivessem uma ascendência e tal, mas eles viviam uma vida extremamente secular, não é? Na prática. Agora, a questão de chegarmos a este ponto também tem a ver com o facto de nós vivermos vidas egocêntricas, preocupados em nós próprios. Eu estou à procura de alguém que me faça feliz, esquecendo-me que eu preciso estar centrado no outro. Quando eu me caso, é para tornar alguém feliz, não é para eu ser feliz, é para tornar alguém feliz. E no caso do homem e da mulher, estamos a falar aqui de uma relação conjugal, é preciso o homem e a mulher terem a noção de que são diferentes. As necessidades da mulher são diferentes daquelas que o homem tem.
E vice-versa.
E vice-versa. E compreender isto é fundamental. Ou seja, não é natural. Eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um esforço. Quando eu penso que, quando eu vou embalado no romance e penso que vai dar tudo certo, errado, porque este período de romance, este em que os óculos são cor-de-rosa, não é? Isto dura sensivelmente um ano e meio, dois anos. Depois, quando entramos na realidade, se não há uma intencionalidade para eu tentar perceber como é que o meu cônjuge funciona, quais são as suas necessidades, e trabalhar ativamente para suprir estas necessidades, as coisas vai dar asneira, vai dar problemas.
Mas isso requer muita comunicação, até para se conhecerem e para reconhecerem as próprias necessidades. Porque a tendência, mesmo eu quando quero agradar o outro, é tentar agradar o outro naquilo que eu gosto. E é essa maneira que eu penso que estou a agradar. E estou a falhar. Porque não são essas as necessidades do outro, são necessidades diferentes. Ele, se quiser realmente agradá-lo, tem que saber quais são as necessidades dele e não as minhas, não é?
Exatamente. Olha, por exemplo, quando analisamos aqui a diferença entre homens e mulheres, por exemplo, as mulheres, fisicamente, apenas para mencionar, hoje vive-se esta confusão de que há muitos géneros e ao mesmo tempo é como se não houvesse muitos géneros, porque parece que é tudo a mesma coisa, mas não. Cada célula aqueles que entendem de fisiologia e de anatomia, eles são claros em dizer-nos que cada célula de um homem e de uma mulher é diferente. As mulheres, por exemplo, fisicamente, elas têm mais resistência ao frio e ao calor, têm uma vida mais longa, têm cérebros multifacetados. Os homens, por outro lado, têm crânios mais espessos, pele mais grossa, mais células, mais glóbulos vermelhos, mais tecido muscular, têm um cérebro sequencial. A nível de comunicação, as mulheres falam muito mais.
Quem diria?
São cerca de 25 mil palavras. Eu já vi números diferentes. Os homens, cerca de 10 mil palavras. É interessante que nestas questões perguntaram a um grupo de homens e mulheres quanto tempo achavam que era necessário gastar numa conversa significativa com o seu cônjuge. Adivinha qual foi a resposta?
Não consegui imaginar.
Então, repara, as mulheres disseram: uma conversa satisfatória com o meu cônjuge seria à volta de 45 minutos a uma hora por dia, não é? Isto disseram as senhoras. Agora adivinha o que é que os homens disseram?
São 5 minutos, talvez.
15 a 20 minutos, uma a duas vezes por semana.
Ah, por semana.
Então, repara aqui que a forma de estar é bastante diferente. Então, por exemplo, as mulheres, elas tendem a procurar compaixão, empatia, compreensão, tendem a ser mais pessoais, a ser cautelosas, avessas a riscos, enquanto que os homens, os homens são o Mr. Fix, eles querem resolver os problemas,
são muito mais concretos, não é?
Extremamente objetivos, são arrojados, não é? Gostam de riscos, gostam de desafios, são impulsivos, mas é interessante que nestas diferenças eu preciso de compreender, preciso de me compreender a mim próprio, é verdade, mas sobretudo compreender o outro. Há um livro muito interessante que diz, cujo título na versão portuguesa é Casamento à Prova de Traição. Casamento à Prova de Traição. E então, os autores, o que eles na prática estão a dizer é que quando o homem vai ao encontro das necessidades da mulher e a mulher do homem, na prática, eles vão estar satisfeitos e muito menos propensos a trair o seu cônjuge.
Ou seja, não há motivos para, não é? Porque encontram satisfação um no outro, encontram as necessidades satisfeitas. Existem vários livros que abordam claramente as diferenças entre as necessidades do homem e da mulher. Eu lembro-me de dois em particular. Um é, enfim, já não sei qual é o planeta, mas é as mulheres de Vênus, homens de Marte.
Exatamente.
E o outro é elas querem, eles precisam, ou ao contrário. É por aí fora.
Há vários livros muito bons.
E de uma forma genérica, né, porque nem toda a mulher nem todo o homem é exatamente igual, estamos a falar nas 10 primeiras necessidades dele, as cinco primeiras são as 5 últimas da mulher e as 5 primeiras da mulher são as 5 últimas do homem. Não é só sem diferente, mas estão mesmo invertidas, o que significa que elas têm que ser conhecidas. Outra coisa engraçada que estavas a dizer é... Na questão da comunicação, a forma como cada um comunica de forma diferente e a forma como a própria mensagem é atendida, muitas vezes nós precisávamos de um interlocutor, ou seja, precisávamos de alguém ali no meio, um tradutor. Até nisso era necessário cada casal, sobretudo até os casais que estão a pensar em casar, estão na fase do namoro, poderem procurar literatura para perceber estas diferenças na forma de comunicação. Nós não sabemos, não nascemos ensinados. Eu tive o privilégio de, até depois de passar por dificuldades no meu casamento, de adquirir essa literatura e de ler e perceber o quão impreparados, permita-me a expressão, nós estamos quando entramos num casamento.
Queres ver um exemplo, Daniel? Um casal a conduzir num dia de sol, de calor, e ela pergunta a ele: tu não queres parar para esticar as pernas? E ele diz: Não. Ele não percebeu.
Que ela estava a dizer, ela precisa de parar para esticar as pernas.
Mas ela não o disse objetivamente, mas manifestou um desejo. Só que ele estava concentrado na sua condução.
Não, e ela, lá está, o homem foi o objetivo. Ela fez uma pergunta concreta, tu queres? E ele pensou, não, eu não preciso.
Exatamente. E há tanto ruído na comunicação, exatamente porque as diferenças são sentidas, não é?
Eu vou-te contar uma que é minha, não há problema nenhum, mas isto mostra realmente como a comunicação é diferente. A minha esposa, até muito tempo no casamento, ela com frequência dizia, amor, diz que me amas. E a leitura que eu fazia daquele diálogo era, ela ainda não sabe que eu a amo. Porque eu já digo tantas vezes e ela ainda me está sempre a perguntar, portanto, ela ainda não acredita, ela está insegura, era esse o tipo de leitura que eu fazia. Porque eu até repetia muitas vezes que amava a minha mulher, aliás, eu tenho uma brincadeira que ainda hoje faço com os meus filhos, um deles tem 25 anos, portanto, é uma coisa que fazia desde pequenino, o pai eu já te disse que te ama, e eles diziam, já pai, então olha, vou dizer outra vez, porque há homens que realmente têm dificuldade em expressar isso, que já por si só também já é um problema, não é? Mas não era o meu caso. E eu irritava-me aquilo. Até que de determinada altura, num desses livros que estamos a ler, aparece literalmente essa expressão. E depois explica. Não, a pergunta que a sua esposa está a perguntar naquele momento é, olha, eu sei que tu me amas, mas neste momento eu só estou a precisar de ouvir.
Não são factos, mas é uma necessidade.
Mas aquilo criava-me algum nervosismo, irritabilidade. Aquela pergunta criava-me irritabilidade apenas porque eu não entendia o que estava para lá daquela pergunta.
Exatamente. A Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículo 33, diz assim, portanto, cada um de vocês, falando aos homens, não é? Ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. De uma forma muito resumida, nós poderíamos aqui falar sobre várias necessidades emocionais do marido e da mulher. Mas há um autor muito interessante, Emerson Eggewicks, que diz, o título do livro é Amor e Respeito. Ela basicamente diz é que as mulheres precisam de amor e os homens precisam de respeito. Vamos começar pelos homens. Fizeram uma pesquisa, uma pergunta a alguns homens. Se vocês fossem obrigados a escolher, o que é que vocês prefeririam? Estar sozinhos no mundo e não serem amados? Ou sentir-se inadequados e desrespeitados por todos? Adivinha a resposta?
Nós somos homens, sabemos a resposta.
Olha, 74% dos homens disseram, se tivéssemos que escolher um destes dois males, não é? 74% disseram, só e sem amor. Só 26% disseram que prefeririam viver sentindo-se inadequados e desrespeitado por todos, sem honra, sem dignidade.
E se calhar se tivesse a sentir-se assim, eu pensar, ah, eu acho que prefiro o outro.
Fizeram uma segunda pergunta. Quando vocês têm uma discussão lá em casa, qual é o vosso sentimento? Que a vossa esposa não vos ama ou que ela não está a respeitar-vos? Os homens responderam, 19%, apenas 19%.
Que ela não me ama.
Que ela não me ama, 81% que ela não está a respeitar. Portanto, o homem, ele precisa, no seu papel, já falamos aqui sobre o que é ser homem, o homem tem uma necessidade emocional, ele gosta de ser homem, ele sente-se numa responsabilidade específica e gosta de sentir que está à altura da posição que ocupa dentro da família, como pai, como marido. E, portanto, se a mulher quer ir ao encontro das necessidades do seu marido, dizer coisas que façam com que ele sinta o contrário não vai ser muito producente, não é? Por outro lado, a mulher, como tu dizias, ela tem uma necessidade de se sentir amada. Ela precisa de sentir que continua a ser bonita, continua a ser querida pelo seu cônjuge. E qual é a melhor forma de o fazer? Todos nós podemos oferecer flores, dizer palavras, mas aquela que muitas vezes mais nos escapa é ouvir, aprender a ouvir a esposa. Ao ouvir a mulher, a sua companheira, é importante evitar cair naquela tentação de dar soluções. Ela está a falar qualquer coisa.
Não procura só. Isso é a nossa forma de comunicar.
Vamos resolver isto. Não. Apenas vamos ouvir e vamos ser solidários. Ela não está interessada na solução, ela está interessada nos sentimentos que eu possa ter acerca dela e acerca daquele assunto que ela está a falar. Ela precisa de saber que tem um aliado, que tem alguém que está do lado dela no meio de um problema, de uma crise. E é isto que lhe trará o conforto e fará com que ela se sinta amada, não é, Daniel?
E não é só, e também o facto de nós falarmos com elas. Não é só de termos uma escuta ativa, mas também de falarmos. Acontecia também comigo, muitas vezes, a minha esposa me dizer assim: olha, fala comigo. E a minha primeira pergunta era: mas falo o quê? Ou não importa o que eu vou falar, importa o momento em que estamos a comunicar um com o outro. Ou seja, é importante nós homens termos essa escuta e essa escuta ativa, não é daquela escuta de género, fala para aí, que eu estou a fingir que estou a ouvir, mas por outro lado também termos a disponibilidade para falar. A parte da comunicação é importante para elas.
Exatamente, é. O que é que acontece depois no dia-a-dia? Ora bem, as mulheres precisam de se sentir amadas. Os homens, respeitados. Quando as mulheres não se sentem amadas, elas começam a respeitar menos. Os homens, não se sentindo respeitados, ainda amam menos.
Ou pelo menos ainda manifestam menos esse
amor. Manifestam menos esse amor. E o que é que acontece na prática é que entramos aqui num ciclo, que é um ciclo vicioso, em que uma dificuldade potencializa a outra e nós vamos criando aqui uma espiral descendente, que é uma coisa tremenda. Em face disso, imaginem imagina aqui uma discussão de um casal, não é? Quando ele se sente ofendido, ele poderia dizer: olha, eu estou a ser desrespeitado. Ou ele poderia dizer assim: isto me pareceu desrespeitoso. Será que eu fiz alguma coisa pouco amorosa contigo? Porquê? Porque muitas vezes há aqui uma reação. Isto é uma, a tal espiral, não é? Daí que se um casamento, e vamos nos reportar novamente ao filme, não é? Claramente o Caleb vive uma vida, e talvez noutro programa voltamos a falar sobre isto e entramos um pouco mais na história, mas ele é indiferente, é um marido ausente, não é? E a dada altura ele começa a perceber que ela é extremamente também desrespeitosa e aquilo vai se degradando. É um relacionamento que já não tem conteúdo e que começa a degradar-se a olhos vistos, não é? Daí que, quando pensamos numa dinâmica que seja saudável para o lar, nós temos que pensar, primeiro, que o marido e a mulher, em primeiro lugar, não podem estar centrados em si próprios. Eles devem fazer um grande esforço para perceber o outro e ir ao encontro das necessidades do outro. Precisam de perceber que precisam de abrir mão, por vezes, dos seus direitos, de forma a salvaguardar a harmonia e a felicidade. Porque hoje nós todos pensamos nos nossos direitos, nas nossas necessidades. Enquanto vamos assim, o resultado está à vista.
Mas se for recíproco, se for recíproco, todos passam a ter as suas necessidades satisfeitas.
Exatamente. Funciona na medida em que eu começo a pensar no outro, o outro pensa também.
E
muitas vezes aqui, Daniel, a coisa não começa porque um está à espera do outro, não é?
Exatamente. É verdade. Mas muitas vezes os próprios também não conhecem quais são as suas necessidades. Não se conhecem a si mesmo, não percebem quais são as suas necessidades. E às vezes, eu diria, é mesmo preciso falar, comunicar. Às vezes é necessário fazer listas. Olha, para te sentires amado, o que é que tu gostas que eu faça?
Uhum.
Para tu te sentires respeitado, o que é que achas que seria, o que é que achas que para ti seria importante? Mesmo que essa lista ao longo do tempo sofra alterações e reajustes, é importante, como casal, se conhecerem, irem percebendo e comunicarem constantemente para perceber, olha, eu gosto que faças disto, eu gosto que faças aquilo. Quantas e quantas vezes mulheres, por exemplo, fazem determinadas coisas, como, por exemplo, preparar uma refeição muito elaborada para agradar o marido chega a casa, come, nem repara que não liga nenhuma, apenas porque para ele não valorizou aquilo e ela teve muita dedicação. E ela sente-se frustrada se não receber, se não houver ali a reciprocidade daquilo que foi o empenho dela, a dedicação dela para agradar. É necessário perceber, olha, eu fiz isto com tanto carinho, tu não ligaste.
E a frustração ainda aumenta,
claro.
Porque vamos imaginar este cenário, não é? O relacionamento não está bom. Ela pensa, bem, vou fazer qualquer coisa
para agradar.
Para agradar. E depois não há aqui um feedback positivo e ela ainda se sente mais frustrada. Ao passo que tudo isto poderia ser evitado se neste diálogo houvesse esta abertura em que cada um, de uma forma assertiva, aliás, Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, não é? Destaca bem isto, cada pessoa tem a sua forma de amar e de se sentir amada. E aqui o importante, em primeiro lugar, é saber qual é a linguagem do amor do outro, para que eu possa ir ao encontro. Eu gosto imenso de dar presentes, mas não é isso que ela ou ele quer. Para que é que eu vou estar a insistir nisto, não é? E quando eu vou descobrindo, quando eu vou dialogando e vou indo ao encontro, pronto, então eu tenho um nível de satisfação muito maior, muito mais feliz. Portanto, o amor não busca os seus interesses, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Que grande verdade! Para que um relacionamento conjugal seja satisfatório, não como na fase inicial do filme entre o Caleb e a Catherine, eu de facto preciso sair do meu espaço restrito, eu preciso de ir ao encontro do outro, não é?
Dá a sensação que muitas vezes temos medo de dar, temos medo de nos entregar, parece que ficamos expostos, vulneráveis, mas essa é a riqueza do relacionamento e do amor. Eu digo, quando Deus criou esta instituição chamada casamento, foi para que cada um de nós pudesse viver essa beleza desse relacionamento, que é poder usufruir da entrega do outro e podermos também nós nos sentirmos livres de dar e nos entregar, não é?
Amar tem os seus riscos, mas não há maior força neste mundo, neste universo, do que o poder do amor.
Claro, fantástico. Muito bem. É verdade que estas coisas são bastante complexas e varia. Cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal. Mas fica o desafio, né, com estes nossos programas, para se conhecerem melhor, conhecerem os desafios que é um relacionamento. E eu diria que vale a pena, é aqui que vale a pena gastar tempo. Eu diria despender tempo. É aqui que vale a pena investir. Enfim, com alguma literatura, filmes como este, por exemplo, que mencionámos hoje.
Exatamente.
Para investir no casal com tanto lixo, desculpa-me lá a expressão, tanto lixo que existe por aí, novelas tão destrutivas, filmes tão destrutivos, em que às duas potências não nos damos conta, estamos a torcer pela amante, pelo amante, nem nos damos conta que somos enredados numa sociedade,
claro,
que vai desfazendo aos poucos as nossas famílias. Se não formos nós a lutar por elas, quem vai lutar, não é, Daniel?
Fica aqui a dica e fica o desafio do amor dos 40 dias para os nossos ouvintes. Não é?
Exatamente, é isso mesmo. Daniel, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até breve.
Ser família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.